Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. Emanuel Bonfim 1923-22. Perdidos quando chegaram a casa, encontraram o Alfredo bem disposto e alegre, conversando com o Júlio, filho do proprietário, numa intimidade de bons camaradas. Carlos e Juvêncio contaram o passeio e falaram da abundância da caça que por ali havia. O que nos faltou hoje foi uma boa espingarda. Papai tem uma, disse Júlio. O dono da casa, que depou a pouco choplogo a arma, que era excelente, à disposição do rapaz sertanejo. Ficou combinado que às 3 horas da tarde sairiam os três. Carlos, Juvêncio, o filho do dono da casa. Para a caçada. Alfredo ficaria em casa, não. Protestou logo o menino. Já estou bom, não sinto mais dor nos pés, e posso ir com vocês. Carlos tentou dissuadir o irmão desse propósito, que lhe parecia imprudente. Mas Alfredo teimou e Juvêncio interveio. Não há dúvida. Vosmecê irá conosco até a entrada do mato, e aí ficará que voltemos. Jantaram à pressa e partiram. À beira da floresta. Juvêncio limpou o chão à sombra de uma bela árvore, e aí acomodou o menino, recomendando-lhe que se não afastasse daquele lugar. Para que ele não se aborrecesse, o sertanejo armou uma arapuca e disse: Vosmecê que vigiando a armadilha. Daqui a pouco. Verá como vem cair dentro dela um passarinho. E embrenharam-se os três pelo mato. Juvêncio aí adiante, andando devagar e cautela, pisando de leve, sempre com o dedo no gatilho da espingarda, e olhando com cuidado para um e outro lado, examinando a espessura da floresta. Alguns passos atrás, com a mesma cautela e atenção, seguia Júlio. O último era Carlos, que não habituado a excursões pelo mato, embaraçava os pés nos cipós, tropeçava nas raízes das árvores, caía, distanciava-se dos outros, perdia-os de vista, chamava-os. Juvêncio voltava-se, punha um dedo nos lábios, impunha-lhe silêncio. Chegaram assim até perto de uma nascente de água límpida. Juvêncio parou um pouco, recomendou aos outros que se conservassem quietos, e sem afastar os olhos de uma serra árvore que se levantava a poucos passos de distância, pouco a pouco e sorrateiramente se foi aproximando dela. Carlos perplexo olhava também a árvore, procurando o que nela havia, mas nada enxergava. Juvêncio levou a espingarda ao ombro e fez fogo. Assim que rebou o estampido do tiro, caiu do alto das ramagens um pássaro escuro e grande, do tamanho de uma galinha. Era o japu. O rapaz matava outro jacu e uma cotia. Carlos admirado gababa-lhe a perícia, a certeza da pontaria, a calma. Ora, vosmecê ainda nada viu. Ós que nascemos e vivemos no mato nunca perdemos um tiro. Mas por hoje basta. Vamos procurar seu irmão, que já deve estar cansado de esperar. Uma triste surpresa lhes estava reservada. Não acharam o menino no lugar em que o haviam deixado. Chamaram-no, gritaram por ele. Em com seu faro de caçador, Juvêncio examinou o local para ver que rumo teria Alfredo tomado e reconheceu que ele tinha penetrado no mato. E Carla, estas folhas aqui devem ter sido pisadas por ele. Então, mas pro caso, é bom que o Júlio vá à casa. Talvez seu irmão tenha voltado para lá. Separaram-se de Júlio e internaram-se de novo no mato, gritando de vez em quando. Alfredo, Alfredo. Mas não recebiam resposta e continuaram a andar. De repente, Juvêncio viu luzir, entre troltas de um cipual, o pelo arruivascado de um bicho. Apontou a arma e fez fogo. Aproximaram-se. Viu horror. Viram uma onça suarana que estrebuchava, ainda calostremida. Já não por si, mas pelo irmãozinho que andava por ali perdido, expondo-se a ser devorado por qualquer animal feroz. O próprio Juvêncio, apesar da sua calma, estava pálido, também pensando nisso. Continuaram, gritando e chamando sempre. O pior é que não tardava o cair da noite, dentro do mato já reinava uma meia escuridão amedrontadora. Chegou um momento em que foram obrigados a parar. Já nada viam, e não poderiam caminhar senão às apaudelas. Reconheceram que estavam também perdidos, sem saber que direção haviam de tomar. Juvêncio calava-se aflito e Carlos sentia um verdadeiro desespero. Não há rédio, disse o sertanejo, devendo ficar aqui, meu Alfredo. Perguntou Carlos com angústia. Que havemos de fazer, se estamos também perdidos? Vamos fazer fogo e acampar. Talvez a gente de casa se assuste e venha à nossa procura. Juvencio riscou um fósforo, fizeram fogo e ficaram junto dele, acabrunhados, soltando de vez em quando altos gritos. 2 horas passaram-se, nessa aflição. Por fim ouviram um grito longe, muito longe.
Responderam.
Ouviram o estampido de um tiro. Os gritos continuavam de par parte. Os dois que vinham aproximavam-se cada vez mais, até que se ouviram distintamente 2 vozes. A do Carreira do irmão? Eram eles?
De fato.
Vá, rapazes. Vocês sempre nos deram um susto tremendo. O menino está lá em casa, chegou com meu Júlio. Disse fazendeiro. O pequeno aborreceu seu-se em patrância e afastou-se da árvore junto da qual você o haviam deixado. Quis entrar no mato, mas teve medo e começou a procurar a estrada andando à toa. Felizmente, Júlio encontrou-a.
De...
exclamou Carlos com um suspiro de alívio.